羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Fala pessoal da Taqueira, seja bem-vindo a mais um TaqueiraCast, seu podcast com mais faz tudo sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental, às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, aproveitando que um caminhão surgiu do nada enquanto estávamos atravessando a rua, hoje vamos falar sobre Handman Saito in Another World. E para me ajudar a abrir as fechaduras desse episódio, temos ele que tem muitas madeiracas e não estou falando da sua altura, Gabriel.
Oi, pessoalzinho, mais ou menos. Será que eu sei ainda fazer isso aqui? Tudo bom com vocês? Julião, aproveitando que eu tô voltando aqui hoje, você pode me dar uma provinha do seu cogumelo? Uma provinha.
Tá bom. Me procura depois da gravação.
Tá bom, então. Vou esperar.
Também temos é que sempre a gravar com a gente cobra uma moedinha de ouro, Jana Monteiro.
Olá, pessoal. E o Morlock me deixou meio confusa no final do anime.
Ele também é.
É, então tá tudo certo. E pra fechar nosso grupo de hoje, temos ele que eu não pensei em nenhuma frase de hoje, porque ele disse que não ia participar, mas deve ter esquecido, e tá participando de hoje, o Mestre.
Olá pessoal, aqui é o Mestre, e realmente eu esqueci que eu não ia participar, né? Eita, ô louco, deu uma crise de memória aqui.
É, já temos o nosso velho doidão. Tá chupando o quê, Mestre, pra ficar assim?
Eu posso falar ou não é mais 18?
Não, corta.
Mas, Júlio, você pode falar uns pra você.
É verdade. Daqui a pouquinho nós cantamos. Tem música melhor. Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, cuidado pra não pisar na soma de ninguém, não tenha sua madeirata comida, apertando o play. E vambora! Hoje vamos falar desse anime Handman Saito in Another World. Eu sei que é totalmente aleatório, mas tem um motivo pra gente estar falando desse anime. E o motivo está aqui entre nós, que é um anime que o Mestão escolheu de aniversário.
Isso explica muita coisa.
Você explica.
Realmente, um anime de aniversário é um anime assim que a pessoa gosta, marcou a infância, né? Foi importante, alguma coisa assim do gênero. Desse anime que você sugeriu foi muito no aleatório. Queria saber o porquê.
Basicamente, esse anime é infância, essas coisas, só tem um anime que eu gosto, assim, que indicaria, mas eles são mais de 70 episódios, então eu não indicaria ele de forma alguma, que é o Boku no Beach. Então eu falei, vou ver quais são os animes que eu deixei passar e me arrependi. Aí quando saiu agora a lista do Anime Awards Brasil, dos melhores animes do ano passado, esse anime tava lá no meio e eu falei, caramba, realmente eu deixei ele passar. Ainda mais porque ele é do meu gênero favorito, o Isekai. O cara que é Isekai, faz tudo e vai pra um mundo de coisinha, uma comédia. Como é que eu deixei isso passar? Eu não entendi. Eu falei, então, já que eu deixei passar, vambora colocar no podcast.
Entendi. Agora sim tá fazendo total sentido. Mas antes da gente começar, eu tenho aqui uma notícia a dar a todos, que, infelizmente, um momento emocionante agora, que é o seguinte. Hoje, infelizmente, um belo de um pau no cu.
Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta.
Um arrombado, um lazarento vai estar nos deixando hoje. E eu não estou falando do Gabriel, porque ele está voltando hoje.
O Gabriel também vai sair?
Não, ele está voltando hoje. Hoje, senhoras e senhores, ao mesmo tempo que a comemoração do aniversário também, por enquanto, é o último episódio que o Mestão estará conosco, infelizmente.
Calma aí, Júlio, vai ser dramático, né? Também assim, não, isso não é um adeus, isso é só um até breve. Não é que eu tô deixando o podcast, eu tô deixando de ser fixo no podcast, agora eu vou virar participação especial.
Eu não sei quando vai ser essa participação especial, já tô tocando aquela música. It's been a long day without
meu Deus,
you, my friend.
Já vou ganhar um memorial no Oscar, já.
Eu já tava mandando fazer uma camisa com a tua foto já, Fê.
Na minha cabeça já tava tocando a música do Chaves, já, na fogueira. A gente aqui na fogueira. E ele indo embora.
Que o Júlio, eu falei pra ele que eu ia na Americanas, ele entendeu que eu fui de Americanas.
Faz sentido, né? Mas aí não sabemos se esse até logo pode ser até o próximo episódio ou daqui a... O Otaqueira Mil, aí qualquer coisa a gente já faz uma despedida mais bonita. Tem que valorizar, mestre, porra.
É isso mesmo, pessoal. Tô deixando isso aí, por favor, chorem por mim.
Eu já tô chorando.
Então, como a gente não sabe quanto tempo ainda teremos o mestre aqui nessa gravação, então, mestrão, puxa pra gente a sinopse do anime de hoje.
Basicamente, é mais um Isekai com uma proposta diferente. Dessa vez, quem foi puxado pra outro mundo foi um faz-tudo, um famoso marido de aluguel. O cara que é especialista em abrir fechadura, trocar o gás, trocar a lâmpada, trocar o chuveiro, trocar o fogão, pintar algumas paredes, reparar algumas coisas de marcenaria. Ou seja, o cara é o famoso faz-tudo, é o cara que é o cara do reparo. Aí, sem querer, ele vai acaba partindo nesse mundo e se junta a uma parte totalmente bagunçada, onde tem um velho que é um mago genial, mas que está sofrendo de crises de memória e Alzheimer, e outras pessoas que vão aparecendo no caminho, que cada vez mais bizarras, como uma paladina super forte, que querendo, é forte por fora, mas no seu coração é super mole. E, junto com esses, eles vão tentando sobreviver nesse mundo bizarro, junto com a fada, que é louca por dinheiro, para tentar ganhar dinheiro, sobreviver e comer, dormir e viver a vida aí, mostrando se você é útil ou se você não é.
Eu queria trazer um assunto aqui, um pouco mais... Um assunto interessante. Quero jogar uma pauta aqui, para que a gente possa discutir antes da gente cair dentro desse anime, que é o seguinte. Assistindo esse anime, eu comecei a notar que os isekais estão em crise. Está tendo uma crise de isekai, gente.
Sério?
Ah, mas isso desde o ano passado, é porque está acabando o sistema, ué. Os caras já levaram tudo quanto é tipo de pessoa para outro mundo.
Exatamente esse é o meu ponto, mestrão. Porque assim, em qualquer indústria, seja cinema, anime, quadrinhos, música, enfim, seja de qualquer for, é muito comum você ver, às vezes, uma época que se fazem muitas obras de um determinado tema. O cinema já teve o Faroeste, recentemente estão vivendo a era dos super-heróis, que a Marvel começou e por aí vai. Normal isso acontecer, né? Porque a indústria vê o seguinte, muita gente quer assistir esse tema, então vou começar a produzir e dar prioridade para produzir esse tipo de obra para atrair um público. Beleza. Só que um movimento também que é muito comum que acontece é que quando você tem muito disso, você começa a ter algumas obras que querem ser um pouco transgressoras, que querem reimaginar ou reapresentar essa temática. Então você já tem de tudo. Você tem uma época que os super-heróis são muito bobinhos. Aí você vê uns The Boys que mostra o super-herói filha da puta. Ah, filme da Marvel é muito limpinho. Aí você tem um Invincible da vida, que é mais dark, que é, tem mais violento. Essas obras que tentam quebrar o padrão, boas para trazer a criatividade, né? Um movimento muito comum de se ver. E no Isekai não é diferente. Eu tô notando que o Isekai já passou por todo esse movimento. O Isekai já teve matemática. O Isekai já teve anime que tentou... Isekai era bonitinho. Já teve Isekai Dark, já teve Isekai de comédia, já teve Isekai reverso, já teve gente reencarnando como bicho, já teve de tudo. E aqui, pela primeira vez, eu notei o seguinte, cara, se esse anime não tivesse o elemento Isekai, ele talvez funcionasse melhor do que ele funcionou. Eu queria ver com vocês o que vocês acham dessa crise dos Isekais.
Olha, já vou falar como especialista no assunto. Vai estar lá no Jornal Nacional, Mestre especialista em Isekais. Então, realmente, do jeito que você falou, tá certo. Tem Isekai de tudo quanto é tipo, Isekai de terror, Isekai bonzinho, Isekai que o herói se ferra, Isekai que o herói é mega poderoso, Isekai que ele não é nada poderoso. Então, realmente, tem todos esses lances. Porém, vai uma hora quebrar, tipo, porque a criatividade dos caras não chega, tipo, a todo esse tipo de... Uma hora acaba, saca? Então, mas eu discordo de você que esse anime em especial, a estrutura dele seria melhor sem. Essa eu discordo. Mas tem muitos animes aí que se tirasse esse...
O mestre já se foi.
Foi se fora.
É, pra tu ver.
Será que ele foi atravessar a rua e veio um caminhão?
Ih, olha só, ele tá vivendo um sonho. O mestre tá vivendo um sonho agora. Mas sabe uma coisa curiosa que eu tava vendo? Foi feita uma pesquisa sobre faixa etária que gostariam de viver no Isekai. Em primeiro lugar, ficaram as crianças com até 10 anos de idade. Em segundo lugar, adultos de 30 anos. quase 30% dessa pesquisa, queriam viver no Isekai. Acho que o mestre...
O meu medo é o que ele vai reencarnar, né?
Antigamente a gente sabia que era certo reencarnar no mundo de fantasia com poder. Agora, filho, faça suas apostas. Ele pode reencarnar desde um slime até uma geladeira. Tudo é possível.
Eu não concordo contigo, porque...
Mas não tá novidade nisso, mas prossiga.
Porque são gêneros que sempre existiram e sempre vão existir. Da mesma forma que em romance sempre vai ter um shoujozinho escolar com romance clichê. Sempre vai ter... Nos yaoi sempre vai ter um romance meio abusivo. Sempre vai ter uns animes shonen de ação. Tudo igual, tipo, muda a temática, mas a construção é tudo a mesma. Então sempre vai ter vários gêneros que vão se repetir, porque é um gênero que funciona, já tá consolidado. Da mesma forma que o Isekai. O que a gente tá vendo hoje em dia é uma maior variação de temas e personagens. Mas a estrutura é a mesma, da mesma forma que a gente tem vários e vários outros gêneros, que a estrutura é absolutamente igual, muda os personagens e um pouco do enredo. Às vezes mais drama, às vezes mais comédia, mas acaba se repetindo, porque o clichê funciona. O clichê só existe porque ele funciona e tem público pra isso. Então eu não vejo, porque assim, eu acompanho o Isekai há muito tempo. Então pra mim, não é uma novidade porque sempre existiu o Isekai. Agora tá tendo uma maior quantidade. Pode ser que no ano que vem já não tenha tanto Isekai. Volte pra algum outro tipo de anime. Talvez de ação, vai saber. Mas é porque as tendências vão indo e voltando como em tudo na vida.
Mas eu acho que aqui, no, em Isekai específico, é o seguinte. O problema não é ter clichê. As bases existem. E como eu falei, existem obras que vão tentar para essas bases, tentar apresentar alguma coisa. O próprio Shonen, se a gente for ver, pô, quantos animes na época do Cavaleiro Zodíaco não foram crias de Cavaleiro Zodíaco? Quantos animes a gente não viu que eram 5 pessoas reunidas para poder defender uma entidade, uma deusa... É uma sacerdotisa, enfim, mal de acontecer. Mas a questão é muito o volume das coisas, né? E algo que eu notei nesse anime, eu acho que isso tá começando a influenciar, e eu já vi algumas notícias sobre isso, é o quê? Que como as pessoas, sei lá, estão tão ávidas, parece que o japonês está tão ávido a fugir da realidade, que eles lançam e estão dando preferência ao Isekai. E não necessariamente lançar um Isekai que, vamos tentar trazer uma proposta nova, mas acaba sendo uma cópia da cópia da cópia da cópia, um volume muito grande. E se a gente for ver, a cada temporada que sai, é uma quantidade enorme de Isekai que tem saindo em comparação aos outros. Eu acho que isso acaba sendo muito danoso para a própria indústria e assim para novos, para ter espaço para novas obras chegarem. Porque, assim, às vezes o cara tem uma boa ideia, mas um editor falar, pô, a ideia é boa, mas o que o pessoal tá Isekai. Dá para incluir Isekai aqui? Dá para fazer alguma coisinha? Ah, dá, até dá. Mas às vezes só coloca, ó, Isekai. Pum, o cara é do mundo real, vem para cá, pronto, acabou. Eu acho que é complicado. A indústria tem que repensar esse volume enorme, senão vai acontecer um pouco o que a gente tá vivendo com o super-herói. Chegou um tempo que, meu Deus, super-herói é tudo. Agora...
É nada.
Super-herói já não tá sendo tanto aquela vibe.
Também você tem que pensar no que você acompanha. Eu tô assistindo bem mais romances, Slice of Life. Nunca sei pronunciar isso. Eu tô assistindo muito mais do que qualquer outro tipo de anime, porque é o tipo que eu gosto. E eu tô falando dessa temporada. Não tô nem falando de animes em geral. Então é bem equilibrado. A questão é que tem realmente muito Isekai, mas também tem muito romance. E saiu muito shonen também. Então eu achei bem equilibrado. E em todas as temporadas... primeiras impressões que a gente fez, eu acho, da temporada passada, a gente pegou... a gente pegou esse Isekai também, mas a gente pegou mais animes voltados para esse de romance, shoujo e tal. Se você observa só um meio, sempre vai ser bombardeado pro que tá aparecendo nesse meio. Pode ser por isso que você tem essa impressão também.
Hoje em dia nós temos acesso, você consegue pesquisar. Mas a grande questão, assim, às vezes é uma preocupação meio vã da minha parte, eu esteja viajando muito.
Eu acho que você tá viajando muito também.
Normal. Eu não sei, cara. Porque não sou apenas eu de fora. Mas até mesmo o próprio japonês tá reclamando disso. E não sei, cara. Pra mim tá complicado e eu vou falar mais sobre o porquê que veio essa toda epifania minha com esse anime aqui. Mas vamos lá. Gabriel, tu, Gabriel? Tá ouvindo? Tá ouvindo você também.
Eu tô ouvindo vocês, vocês já são bem mais por dentro do que eu. Eu acompanho esse Kai com o que a gente combina pra gente conversar aqui. Quando tem primeiras impressões, que aí sim vem uma enxurrada de Sekai também, né? E eu vejo, assim, mal comparando com a indústria do que a gente tem aqui pro Ocidente, né? Eu acho que pra anime, pra esse tipo de coisa que a gente consome oriental, eu vejo muito caixinhas, assim, sabe? Ó, tem o Isekai, aqui tem tudo do Isekai. Aí tem aqui tudo de Shonen, tem tudo aqui de Shonen. Vejo tudo em caixinhas, assim, sabe? Eu enxergo assim. E eu não vejo, então, tipo, o que pode acontecer, realmente, o que até você comentou, é que pode dar uma diminuída, sabe? Eu não acho que vai acabar. O pessoal pode enjoar, ah, tem muito Isekai. Beleza, vamos... A galera começa a mudar aí pra assistir muito Shonen. E aí começa a ter muito Shonen. Mas o Isekai ainda vai estar lá, porque tá dentro da caixinha. E isso vai rodar e vai precisar rodar até voltar pro Isekai de novo e começar a ter muito Isekai. Então eu enxergo em caixinhas, assim, animes, né? E eu vejo... O pouco que eu sei, que eu acho que é a indústria de animes, mangás, eu acho que é basicamente isso, porque é muita gente que assiste e são públicos de pessoas que gostam de coisas muito específicas, visto o mestre, que gosta muito de Isekai. Então eu acho que é muito difícil acabar com uma coisa, por exemplo, como essa, porque eu vejo que o Isekai, que é algo que eu conheci aqui com vocês... É um tipo de caixinha dentro desses animes que é uma liberdade muito grande para essas produtoras ou para um roteirista, que é onde você pode ir a fundo num romance ou você pode ir a fundo e zoar um estilo de anime, um estilo até mesmo de gênero de filme ou um estilo de um jogo como um RPG. Sabe? Então eu acho que ele tem um leque muito grande pra ele ser descartado tão fácil assim. Embora ele possa estar sendo muito massivo, que eu acho, pelo que a gente conversa aqui bastante, tem muito, muitos Isekais, né? Mas eu enxergo que eu acho que é muito difícil, assim, tipo, ainda mais esse tipo de coisa parar, sabe? O Isekai parar. E o que eu sinto justamente é, eu acho que vai chegar... Pelo menos a maior parte dos Isekais, eu acho que eles deveriam começar, pelo menos, mudando a morte do personagem. Eu acho que já é um processo já de um começo diferente, entendeu? Mas é assim, eu acho que como é muita coisa, tem que vir tudo em caixa, sabe? Tem que ser rápido. Então, eu acho que os caras nem pensam muito, ó, vamos pegar isso aqui e vamos conduzir a história dentro desse padrão, mas de uma maneira diferente, mas... É o que a gente, pelo menos a grande parte que a gente viu aqui, é segue esse mesmo padrão. O cara morre, aí vai pro mundo, assim, medieval, e aí começa a história lá de um roteiro diferente, mas que você vê, que nota que tem sempre os certos personagens que são iguais, sabe? Mesmas fórmulas. Mas eu acho que é isso. Fórmula funciona, né?
É, desde criança eu assisto Isekai, mesmo na TV aberta, teve El Hazard, teve Digimon. Sempre teve um Isekai e sempre vai ter. A questão é o volume. Realmente, hoje em dia, Isekai tá em alta, tá tendo um volume muito maior. Também tem essa questão, eu não sei falar sobre o cenário japonês de animação, de anime e tudo mais. Mas pra gente, a gente não tinha tanto acesso a animes variados. Era uma coisa que, antes da internet, você tinha o que era lançado na TV e... Quando conseguia de passar de mão em mão. Depois, com a internet, no começo era difícil conseguir, principalmente tinha pouco fansuber. Foi aumentando, começou a ter mais traduções e a gente conseguiu ter mais acesso a anime de forma meio variante, mas a gente conseguiu ter mais acesso. E hoje em dia a gente está sendo bombardeado. A gente tem uma locadora laranja, tem um leque imenso de animes. A gente consegue acompanhar tranquilamente os animes da temporada, em tempo assim, de lançamento. Então é uma realidade muito diferente e a gente está tendo um acesso maior à realidade. Real, né? A realidade real. A gente tá tendo acesso a como funciona a indústria do anime de fato. Então, sempre variante como tudo. Filmes, como o Júlio bem citou, livros, temática de livros, animação. Sempre vai ter essa mesma... Até, tipo, vídeo no YouTube. Você vê um monte de vídeo tudo igual. Porque também estão seguindo tendências.
Eu acho que essa parada do acesso é muito bom, que você falou já, né? Porque eu acho que é isso mesmo. Eu sinto que o Isekai é uma fórmula fácil de tu fazer. Então, como as pessoas têm muito acesso agora, é muito fácil de chegar nesse tipo de conteúdo, então precisa ter muito. E isso eu acho que é muito difícil parar.
É que nem um par, eu adoro Isekai, gente. É uma fórmula muito fácil, mas é bom demais de assistir.
Não precisa parar também, não quero que acabe Isekai do dia na noite. É só filminha do... Porque quando a gente fala de anime, não é apenas um anime, um impacto apenas na produção de novas animações. Acaba vendo toda uma cadeia, porque o anime nada mais é que a adaptação de um mangá, adaptação de uma novel, e por aí vai. Então você começa a ter uma superprodução em várias distribuições. Então tudo meio que acaba sendo aquilo. É Isekai, Isekai. E sei, eu tenho...
Dá uma saturada, né?
Eu ficaria preocupado se não tivesse tendo outros gêneros. Mas tá bem variado. Então, toda temporada que a gente vê, tem de tudo.
Deixa eu falar aqui. Eu tô fazendo uma conta de padeiro aqui da temporada de abril, da última que fizemos. Eu não terminei de ver tudo. Mas só dos que eu passei aqui rapidamente, já foram 10 Isekais. Entre lançamentos e continuações.
Teve muita continuação.
Olha, de continuação que eu vi foram 3 apenas. 2 ou 3 que eu passei aqui. O restante são lançamentos. Vale aí pros estudiosos aí, quem tá aí na faculdade, fazer seu TCC sobre Isekai. Será que é a perdição do mundo dos animes? Fica a dica aí.
Tá aí. Um estudo profundo sobre os animes, né? A produção de animes. Como é que tá isso, né?
Gabriel, não para de dar corda, Gabriel. A loucura do Júlio.
Muitos são chamados de loucos, mas o futuro são chamados de gênios. Infelizmente, é só depois da morte.
Mas a maioria são.
Não conheci o outro mundo por querer!
Falamos muito, mas vamos aqui ao que interessa, que é o anime do Faz Tudo.
Vamos entrar nesse mundo?
Vamos, agora sim. Mas você quer entrar sendo invocado ou atropelado?
É isso que eu ia falar. É melhor a gente invocado, né?
Esse foi o anime mais aleatório que eu assisti nos últimos tempos. E não só a temática. Os episódios são muito aleatórios. Tinha momentos que eu fiquei assim... Gente, é o corte de um monte de mini episódios que resolveram juntar num episódio só. É uma linha temporal muito doida. Ai, que anime bagunçado. Mas eu gostei dele, mas eu achei ele muito bagunçado.
Cara, eu vou falar. A minha experiência... Ou melhor, não. Você é mais experiência do Gabriel. Você já ouve muito a minha experiência. Que é do Gabriel, esse tempo todo aí, sumido.
Fui ermitão, né?
Foi pro Isekai.
Voltei agora, de outro mundo. Cara, foi um impacto, hein, esse anime. Porque eu comecei... Aconteceu aquilo comigo, né? De começar não entendendo nada. E aí eu terminei parecendo que tava no começo. Porque... uma doideira, mano. Porque ele começa de uma maneira esquisita. Primeiro com o nome, né? Do episódio. E aí você vê que ele é todo... Tem um nome de um, aí corta. Tem um nome de outro, aí corta. Aí começa a assistir e você vê... Ué, o que que tá acontecendo aqui? E foi assim, foi assim. Eu pensei, ó, peraí. Eu acho que vai ser só o primeiro episódio, né? Vai ser assim. E não. E foi. E foi indo, foi indo. Aí chegou na metade, aí mudou. Aí foi, começou ali a entrar num enredo, numa história ali com o mago e tudo mais. Aí foi chegando pro final, voltou. Tipo assim, os caras, sei lá, maluco, o que eles estavam pensando aí? Aí que vem a parada do que a gente tava conversando agora há pouco, de secar e de tentar se renovar, né? Acho que essa é uma tentativa. Até agora, de tudo que a gente assistiu, não vi algo assim ainda. De alguém pensar em episódios e que são vários episódios dentro de um único episódio, sabe? Achei muito diferente, muito doido. Parecia uma sketch, né? Falar aqui mais técnico, né? Uma opção de sketches. Que é muito utilizado, a gente vê muito mais comum em humor, né? Programas trabalham mais com humor. São várias cenas pequenas, mas rápidas. Então, me lembrou muito isso. E são muito são engraçados, né? As cenas, né? Levam pra esse lado do humor. Mas é bem louco, assim. Eu achei bem esquisito. Até utilizar aqui, né? Um adjetivo que a Jana utilizou, que é bem esquisito.
Pelo menos, não foi o anime inteiro nesse mesmo formato. Senão, eu não ia ter gostado tanto. Porque chega um momento que fica chato.
Sim.
Mas eu achei uma forma inteligente de lidar com vários personagens sem virar tanta bagunça. Porque muitos desses episódios em que tem mini episódios são apresentando personagens diferentes, cada um com seu núcleo próprio. Então, isso eu achei esperto. E aí, nos arcos maiores, que é com o grupo principal, você vê as histórias fechadas dentro do episódio. Mas, principalmente, quando eles estão no labirinto, aí tem várias historinhas, principalmente para apresentar todos aqueles personagens, que é gente pra caramba.
Nossa,
ainda bem que eles não falam isso o tempo todo.
Mas e aí, Julião? Fala aí agora.
Olha, foi uma montanha russa esse anime. Eu, sinceramente, eu não sei como classificar. Tem um canal que eu gosto muito, que é chamado Piuí, canal do Piuí, que eles têm um quadro especial, que eles falam de alguns filmes, fazem análise mais aprofundada de alguns filmes, com uma classificação. Eles classificam em filme lixo, filme top, e para aqueles filmes que, assim, não são ruins, mas também não são top, eles têm a classificação de filmes que existem. Eu acho que aqui dá pra dar essa classificação pra ele. Isso aqui é um anime que existe. Porque assim, pra mim, ele tava no anime, na definição de um anime pelo menos até a metade dele. Aquele anime que não tá me apresentando muita coisa engraçada, como ele gostaria de estar, mas também não tá insuportável de assistir. É só aquele anime que, cara, eu não maratonaria. Só tive que assistir em sequência porque tinha que gravar, né? Aí, do nada, quando eu já tô naquela vibe meio barro, meio tijolo, ele me apresenta uma puta história de um ninja apaixonado por uma bruxa que faz aquilo tudo e fala, caralho, eu quero ver isso. Eu quero saber disso. Entendeu? Então, foi muito montanha-russa. Tinha um momento que tava assim, ai, meu Deus, Paula passa, logo acaba. E do nada, eu tava com as mãozinhas pro alto.
Eu acho que esse arco da Lavena com o Kitsurugi, que é o ninja e a bruxa, né? Esse arco, juntando com iniciado no final lá do labirinto, do arco do labirinto, né? E tem o flashback lá da paixãozinha deles. Esse arco é muito bom. Pra mim, eu acho que é o melhor. Mas eu também gosto muito do arco do Morlock, que tem o flashback do passado dele, perdendo a filha e tudo mais. E depois toda aquela história com os lobos, eu também gostei pra caramba. Eu acho que esses dois arcos foram os melhores.
O segundo, do lobo, ele não foi no mesmo nível do ninja, porque por algum motivo ele resolveu fazer piada de pinto, de quinta série, gente. É muito no aleatório. Aquela história toda começa porque um cachorro comeu o pau do cara. E tem toda uma trama de pai que era um cão, que serviu a um demônio, que se apaixona, que ele tenta fugir, só que a loba que ele se apaixona morre, tem um filhotinho, ele tenta criar, mas é amaldiçoado, aí pra isso ele precisa de uma fonte mágica e aí come o pinto do Morlock.
Pra mim, os roteiristas, nesse momento do Morlock, nesse trecho da história, eles estavam brincando de tipo, ó, eu vou começar uma história e você tem que completar. Aí ele vai, escreve um pouquinho, aí o outro completa. Aí vem aí depois, aí completa aquilo que ele completou, sabe? Que é muito aleatório. Muito aleatório. Tipo assim, cara, não faz sentido nenhum, sabe? A sequência de coisas que vão acontecendo, pra mim não fez sentido nenhum. Pra mim, os caras só foram assim mesmo, foram brincando, foram jogando.
E o pior é que no meio dessa bagunça tem umas coisas muito massas, porque o contar o passado do Morlock até ele perder a memória, que é incógnita desde que começou, porque tem 1 milhão de pessoas falando que ele era um mago extremamente foda e ele é meio inútil, mano. Ele só se torna mais útil quando o Saito decora os feitiços dele. Mas você vê que ele é forte pra caramba, né? Meio tarado, mas forte. Aí a gente conhece o passado dele, que é muito pesado. Esse negócio de ele virar um morto-vivo, eu achei muito massa. Toda a questão dele se ver como o pai da Helza, Eu acho muito massa também.
Uma outra coisa também, uma outra crítica aqui, esse nome, hein? É Realza. Pô, calma aí, gente. Vamos botar um nome mais legal, porque toda hora vira na minha cabeça Realeza.
É igual a La Femme Punk, eles chamam de La Femme. Eu já dei um apelido pra ela.
Só não botar Goelza, senão ia ficar muito Frozen, né?
Ah, esse negócio dessa armadura dela é super gigante, super pesada. Também tem hora que dá agonia. Quando ela precisa ser ágil, ela tá com aquela armadura pesadona. Protegeu ela de morrer. É uma coisa que eu achei muito massa, é que tem sistema e tipo de jogo, que tem como você salvar a pessoa. A pessoa morreu, tem como você ressuscitar ela e tal. Eu achei isso massa, nada muito definitivo lá.
Esse anime, ele funciona muito bem como uma paródia de um MMORPG ou um RPG de mesa. Funciona muito bem. Ali tem vários clichês utilizados que são interessantes. Então, todos os personagens, eles são fortes, mas eles possuem uma fraqueza. O que é algo muito interessante na hora de criar a ficha de um personagem. O velho ser um mago nível 80, só que ao mesmo tempo ele não tem memória. Muito bom. É uma forma de você equilibrar a fodeza dele, né? Porque se não tivesse a falta de memória, né? Essa maldição dele, ele seria muito overpower. Então não teria graça as batalhas, né? A própria Elsa tem uma armadura muito forte, mas é limitada na velocidade. A Elfa, que é o suporte, é quem cura, tem um lance de cobrar por uma moeda, né? Tem a própria questão de ética dela, né? Interessante para você trazer esses clichês, né? Aí vem o Saitô. O Saitô, por mais que tenha essa coisa do faz tudo, que sabe abrir portas, que tem várias habilidades manuais, eu acho que ele se encaixaria muito mais como um ladino do que necessariamente a questão do Isekai. Para mim, todos os pontos do Isekai, para mim, jogado, entendeu? Porque no final de tudo, ele tá fazendo o papel de um ladino.
Não, ele tá fazendo... Ele é um humano que veio da Terra. Ele tá fazendo o papel de um faz-tudo. O que um faz-tudo faz aqui na nossa realidade, só que ele é um faz-tudo multifuncional.
Um ladino?
Cara, ele é um humano. É um Isekai.
Mas todos são humanos. O Marlock ele é humano, a Ailsa é humana, tem vários humanos. A única que não é humana da Pag é a fadinha.
Mundo, humano do mundo, do nosso mundo, que eu quero dizer. Ele não tem nada de magia, ele não tem nada relacionado àquele mundo, porque é um Isekai. Porque tem um Isekai em que o cara ele já vai pro mundo do Isekai com habilidades. Acontece, no caso dele, ele foi, tipo, summonado pro outro mundo de uma forma muito aleatória. Pra começar, foi um erro, não era nem pra ele estar lá. Então ele foi puxado pra aquele mundo de forma muito aleatória, porque o Morlock cometeu um erro. Aí quando ele vai pra esse mundo, ele começa a usar as habilidades que ele utilizava na Terra pra esse mundo. E muita coisa tem lá de uma forma muito mais rústica. E tem coisas que não existem lá. Habilidades que ele desenvolveu no nosso mundo que acabaram sendo úteis lá. E se você colocar ele como um ladino, aí é jogar o Isekai fora. E eu acho que funciona muito bem como Isekai. Porque é um cara com ótimas habilidades profissionais que existem no nosso mundo, pessoas assim. E essas habilidades profissionais, elas são utilizadas nesse mundo de fantasia que ele vai.
Do mesmo jeito, se ele fosse um ladino daquele mundo, a fraqueza dele é a questão de não ter magia.
Ainda bem que vocês trouxeram o Saitô já pra falar, porque eu achei ele tão desinteressante. Sério, eu não sei porque ele é o principal dali. Pra mim, o principal é o Morlock, tá? Toda a sua aleatoriedade que os roteiristas fizeram pra história dele, pra mim, ele é o principal, tá? Eu acho que ficou definido isso pra mim. Mas agora o Saitô, pra mim, é totalmente desinteressante. Não me interessei em nada, não torci por ele. Não me interessava nada que ele fazia, sabe? É abrir baú, abrir porta. Problema, todo mundo queria resolver os problemas com ele. Ah, tá bom, legal. Ah, a história é sobre você, sério mesmo? Pra mim, é a história muito mais interessante do Morlock, sabe?
Mas, ô Gabriel, você acha interessante o cara que você chama pra abrir a porta da sua casa, pra fazer uma cópia de uma chave? Você acha ele interessante na vida real? Você quer saber da vida dele? O cara que você leva pra arrumar qualquer coisa na sua casa, um prestador de serviço que você chama pra sua casa?
Mas a vida real é uma coisa e uma história é outra. A história é se o cara disse que o Saito, você vai ser interessante, ou melhor, você vai ser o protagonista, no mínimo, ele tem que ser um personagem que te cative de alguma maneira. E eu tô com o Gabriel. O Saito dos quatro, mais fraquinho ali. Pra mim, os outros três têm uma história muito mais legal, coisa que o Saito também poderia ter, já que aqui nesse mundo ele tá se encontrando com uma pessoa útil, coisa que ele não era no mundo real.
Porque ele não foi pra esse mundo e ganhou superpoderes. Ele continuou sendo o prestador de serviço que ele era na Terra. Só que agora as pessoas tratam ele melhor. Ele tem mais dignidade do que ele tinha quando ele vivia no nosso mundo. Mas você não dá essa relevância pros prestadores de serviço que passam na sua vida. Você não acha eles interessantes.
Chama de chefia, meu campeão. Quando tô no barzinho... Ô, meu embaixador, desce duas, como não? Claro que me interessa.
Eles são importantes, sim.
É claro, dou-lhes devido título, como sempre.
Mas o Saito, ele, assim, eles tentam forçar um negócio de ela, ah, ele é muito importante pra gente, ele tem que estar junto com a gente, é por causa dele, ele que une a gente. E eu, ah, beleza, tá legal. E ele tenta botar essa história triste, ah, ninguém ligava pra mim lá no meu mundo, mas aqui as pessoas me amam. A guerreira aqui, ela me quer, ela quer meu corpinho e tal. Eu ficava, show. Cadê o Morlock? Esquecendo as coisas aqui, tá ligado? Cadê o Morlock comendo um cogumelo?
Ah, mas você quer ver o Morlock que ele é o alívio cômico, além dele ser overpower.
É, mas ele tem história. Só então não tem história. Pelo menos não me cativou. Todo o resto me cativou. Até aqueles outros lá que aparecem do nada, das histórias picotadas, que eu acho que aí tem uma outra coisa também. O fato desse jeito deles contarem a história, de ser assim, sketch, ser cenas curtas, tudo picotado, eu acho que isso dá uma influenciada no, na forma de como você aceita o personagem, sabe? De você se cativar por aquele personagem. E eu acho que isso afetou um pouco pra mim esse lance de me apegar ao Saito, porque já que ele é o principal, né? E a história, a gente acompanha ele, né? Eu acho que o fato de a história ser meio contada assim, meio em partes, aí começa em um momento, aí depois lá na frente continua aquele momento, ou vai pra um outro momento de história, de um outro local que eles estão. Eu acho que isso me atrapalhou um pouco com relação a me afeiçoar a ele.
Gostei dele. Ele é bonzinho, ele é habilidoso, ele realmente é empático. Eu gostei muito dele. Só que assim, ele é uma pessoa extremamente comum no meio de personagem de RPG. Não tem como se destacar mesmo, não. Como em vários outros RPG, começa a upar e não sei o quê. Mas ele foi só uma pessoa que foi da forma mais aleatória e não pode voltar pro mundo dele porque vai ser atropelado.
A gente só descobre, mas essa informação só é dada no final. O problema é que tem vários outros episódios antes que ele teria como nos cativar.
Mas aí mesmo que ele não tem nenhuma magia. Que a única habilidade dele é o que ele trouxe da Terra.
Aí é que entra a criatividade. É, eu digo, como você tem um elemento disso... Aqui eu acho que tem dois problemas. Um, quando a gente começa a ver, ele não é o nosso orelha naquele mundo, necessariamente. Ele já está incluído na parada. Ele já faz parte da party e já tem uma dinâmica. E a gente só ouve as pessoas falando do tipo, ó, sem você a gente não funciona. Até tem um ou dois momentos que eles fazem piada com isso. Acho que quando ele fica doente, alguma coisa assim, fala, maluco, se recupera aí, chupa um cogumelo, que a gente precisa de você. Então, como a gente não tem essa coisa do início da party se formando e tal, é um pouco estranho essa dependência que é criada toda em cima dele, já que também tem uma disparidade muito grande de habilidades entre eles, né? Então acho que aí deveria ter um momento, o início da party se formando, pra gente comprar essa ideia do fato do Saito ser essa cora, né? Que faz o grupo disfuncional se tornar funcional. Acho que isso aí tem uma parte. E a segunda parte é que, da forma como eu interpretei, quando ele vai brincar com os clichês do RPG, porra, super funciona. Mas pra mim
Foi o Saitama lá?
Por ele ter essa coisa do Isekai, descer, faz tudo, pra mim acaba não ornando. Se eu transformo ele num ladino sem poderes, eu compraria mais essa ideia melhor de... Ah, cara, isso aqui é uma paródia, o Falco é parodiar RPG. Pra mim ele fica muito elemento de fora e que não agrega muita coisa ao RPG. Se fosse um ladino de nível baixo, com habilidade de mão, pra abrir e tal, eu compraria mais a ideia.
Mas aí você quer que deixe de ser isekai? Ou então siga a mesma receita de todos os isekais? É uma proposta diferente. Você tá achando ruim porque dessa vez a proposta é diferente.
Não, porque a proposta pode ser diferente, mas pra mim não me cativou. Mas o saldo final que eu tenho é o quê? Um anime unhé que tem trufas aqui. Tem momentos bons, mas que tem uma coisinha, por exemplo, posso falar da comédia, que eu também acho. Porra, o timezinho cômico deles é muito ruim, cara. É muito ruim esse time cômico, cara, deles. Tem umas situações que é só vergonha alheia, não tem nada de comédia, cara. O final, então, caraca, o final, então, acabar com piada de pinto gigante, maluco.
Essa parte do pinto gigante, eu sou obrigada a concordar.
Onde é que compra aquilo, hein? Só uma dúvida.
Pra mim, isso daqui é o anime que é... Esse anime existe. Ele não é insuportável de assistir, mas ele também não chega lá. Mas ele poderia ter chegado lá se ele soubesse trabalhar as suas forças. Porque quando ele quis entregar uma coisa boa, entregou duas putas histórias pra gente.
Ah, melhor do Ninja, né?
É, sem dúvida. A do Ninja é irretocável. E olha só que curioso. Dentro da história do Ninja, tem algumas piadas que funcionam. Por exemplo, dois momentos que me pegaram nesse arco do Ninja. A piada do ajudante da menina do machadão. Quando eles se encontram a primeira vez, aí eles estão, o Saito, né? A função dele é abrir cadeado, né? Tá abrindo cadeado e a menina tá olhando pro rosto dele, falando, pô, esse rosto... Olhando assim mais de perto. Aí tu pensa, pronto, mais uma apaixonada. Só que não, quem se apaixona é o outro cara. Isso funcionou. Isso foi uma quebra de expectativa legal. Um momento que, pô, maneiro, gostei.
Achei ótimo. Tem que ter mais representatividade nesse tipo de anime.
Só que ao mesmo tempo, mas no final, que tem uma situação super séria, eles me botam um velho com virando Inuyasha com orelhinha de cachorro sem necessidade naquele momento.
O Inuyasha.
Foi a melhor parte desse anime inteiro.
Falta esse timezinho, cara. Se você quer entregar, você pode tentar subverter a emoção. Mas primeiro você tem que chegar no ápice e entregar para depois subverter. Como acontece aqui. Porque ele te deixa entender até o último momento que quem vai se apaixonar é ela, por todos os clichês que você já viu. Só que no final ele fala, não é ela. É o meu ajudante. Que porra, você tá entregando primeiro um superpoder, ele derrotando. Aproveita que nessa batalha final contra os demônios gêmeos, você tem um cara reencarnando umas 3 ou 4 vezes, né? Tem quatro, parece aquele joguinho de luta do Super Nintendo, que o vilão tinha 4 barras de especial de cores diferentes. É. Aproveita um desses momentos aí sim pra entregar a orelhinha de cachorro, o rabinho de cachorro, não no meio do poder poderoso que ele vai lançar. Aí quebra a emoção.
Daí não teria razão de existir, porque o motivo de ter existido é porque ele se fundiu, usou, ele pegou o poder dele de volta e ainda se fundiu com o poder do lobo.
Não é isso. Não o transformar em cachorro. Isso pode acontecer. A questão é quando você vai revelar esse momento.
Cara, mas foi exatamente no momento em que ele se uniu com o cachorro, o lobo que estava morrendo.
Não foi. Porque quando ele volta a aparecer depois da fusão do cachorro, você não sabe. Você tem eles dois em sonho, conversando, e ele aparece fodão, andando, isso, recuperado, capacete. Só que quando no meio vai acontecer dele soltar um poder, vem a porra da orelhinha de cachorro pra quebrar o clímax da luta, que ele tá participando.
Ele começa a liberar todo o poder, se torna jovem de novo, que é a aparência dele jovem, e apareceu, continuou com a orelha e com o rabo, que era o que tinha acontecido com ele quando ele se uniu com o cachorro. O poder dele era tão grande, unindo com o poder do cachorro demônio, que ele se virou jovem de novo.
Mostra ele jovem, depois revela as orelhas.
Ai, Júlio, mas você também, você tá realmente tá querendo implicar com o anime, porque fez sentido, porque ele se uniu com o cachorro. Ele se uniu. Aí a forma de botar que ele se uniu com o cachorro foi o rabo e a orelha. É uma coisa cômica, é, mas é a forma de mostrar que ele se uniu.
Mas o problema é o quando, Jana, é essa questão. É isso que eu digo de time, é o momento certo. Já que você vai fazer a gag da piada, você tem que saber quando encaixar, pra não ficar só estranho. Que nem a piada de piroca que tem no final, do tipo, pô, do nada pra terminar o anime tem piroca gigante.
Essa parte aí eu não achei estranho.
É, pra mim, eu não sei se eles são... Não achei tão engraçado assim, não. Eu achei que ia ser mais, né? Mas realmente eu não achei tão engraçado, não. A quantidade de piadas que eles tentaram fazer. Eu acho que eu ri mais dessas bobeiras, assim, que apareceu o pinto, né? Cogumelo. E só, eu acho, assim, em nenhum outro momento eu nem dei aquele famoso risinho que você dá no nariz, sabe? Daquele jogado, assim, de ar pra fora. Porque, não sei, não acertaram, me acertaram muito. Não sei se eles não souberam construir realmente, assim. Ou eu realmente já tava fora, já desinteressado, sabe? Com a loucura que tava acontecendo, da sequência de coisas que tava acontecendo. Mas, realmente, assim, não me pegou muito as piadas, nenhum nos momentos. Nem naquelas momentos das cenas menores, poucas cenas ali, né? Me acertou. Mas, dos outros também, no momento das batalhas e tal, também não achei muita graça, não. Isso será a proposta também, né? Porque às vezes dá uma virada assim bem estranha de tipo, ó, agora ficou meio drama, e depois de uma piada de pinto, sabe?
É, o Nomori não me pegou tanto não, mas a história eu gostei.
E não é como se eles não soubessem, eles sabiam. Aí vem a grande questão, se você vendo o mangá ou a novel ficava engraçado, e ao transpor para uma animação eles não souberam aproveitar esse time. Esse momento, né? Porque tem algumas esquetezinhas boas, tipo, mais pro final, no último episódio, que eles encontram aquela criatura que tem a cara do velhote. E o velhote vai, não, talvez vocês tenham alguma dificuldade de atacar e todo mundo detona a criatura sem pestanejar.
Ah, sim. É.
Bom. Funciona. Só que na mesma esquete tem a fada se tornando grande, aí se apaixonando pelo Saitô. Aí no mesmo episódio tem um velho que, por um momento, ele se transformou que é hermafrodita. Aí também acabou apaixonado pelo Saitô.
Calma aí. É, então é louco mesmo, né? É louco. Ah, é uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, que você fez lembrar agora, mas isso é uma obra original ou é tipo assim, vem uma adaptação de alguma coisa?
Ah, é uma obra derivada de cogumelos alucinógenos.
De cogumelo. Pronto, é isso então. Já só não tinha dúvida.
Povo, estamos aqui chegando ao fim de mais um OtakaCast. Mas antes disso, algumas informações, alguns recadinhos importantes. Então, pessoal, seguinte, como vocês devem ter acompanhado aí pela internet, pelos telejornais, infelizmente o Sul está passando por situações calamitosas e precisam muito da nossa ajuda. Então, se você tem a possibilidade de ajudar com uma doação ou simplesmente compartilhando, aqui na descrição desse episódio e dos próximos, a gente vai deixar o Pix da CUFA, que é a Central Única das Favelas. Então, é uma organização séria, outros influenciadores também estão direcionando as suas doações para lá, mas a CUFA é um entre várias outras organizações e ONGs também estão ajudando. Então, se você tem como ajudar, nem que seja com R$1 ou compartilhando, já é de grande ajuda. Então, galera, vamos utilizar esse Otakera Power aí, esse Otaku Power, para poder ajudar o próximo que nossos amigos otakus do Sul precisam e muito da gente. Então, galerinha, fica o recadinho. Vamos lá. Pessoal do Sul, força. Sei que a situação tá difícil, mas vocês vão conseguir passar por essa.
Boa.
Então, pessoal, dito isso, vamos lá para as nossas considerações finais. Só que, na verdade, não. Antes disso, eu só quero fazer um pequeno parênteses, que o último episódio que tivemos foi sobre primeiras impressões, né? E agora, pra quem não sabe, a gente sempre bota uma caixa de interação, né? E aqui eu gostaria de ver os votos da galera, que eu fiz a seguinte pergunta. Qual o seu anime favorito dessa lista? E nós tivemos ao todo 5 votos. Level 2, Tonari e Windbreaker levaram cada um deles um voto cada. Kaiju, número 8, levou 0 votos. E o anime que o povo preferiu dessa lista foi Remonster, com 2 votos. O que eu consigo entender é que Jane Mestre, sai do fake, para de votar.
Pessoas sensatas. Anime bom pra caramba.
Ah, continua assistindo?
Continuou.
Ah, ainda tá bom ainda?
Ainda tá muito bom.
Tem mais dúvidas. Mas é isso, né? Votação tá aí, né? Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né?
É, tem a questão do lobby também, né? Que a Jane e o Mestre fazem, então aí fica difícil também, né? Comprando as pessoas e tal.
Nem precisa, quando o anime é bom, não precisa.
Se Remonstra aparecer em alguma votação, pra mim, o sistema tá falido, gente. O sistema eleitoral tá falido, gente.
Espero o próximo Locadora Laranja aí, Awards. Você vai ser surpreendido.
Não, se tiver, eu não acordo 5 da manhã, não. Não acordo fazer ao vivo, não. Nem fudendo. Ai, vamos lá, né? Vamos ao que interessa, vamos lá às nossas considerações finais. Começando com ela. Então, Jana, fala pra gente. O que, que você achou desse anime? Quer fazer uma coisa diferente. Quantas madeiracas você dá pra esse anime? Primeira vez que teremos nota em madeiracas.
Cara, eu gostei. Sério mesmo, eu gostei desse anime. Eu achei ele aquele tipo de anime confortável de assistir. Não é um anime incrível, revolucionário, mas é um anime bom pra passar o tempo. Eu assisti ele em alguns dias, cada dia assisti uns 2, 3 episódios, e foi um momento bom assistir esse anime. Não tive dificuldade de assistir, não foi um problema assistir. Eu conseguiria maratonar esse anime facilmente. Então, pra mim foi super tranquilo, eu gostei de Saito como protagonista, apesar de das críticas, eu gostei muito da personalidade dele. A comédia em si não me pegou tanto, porque eu não sou do time que ri de piada de pinto. Então,
ela falou pinto.
E também não me desagradou. Então, foi bom de assistir. Mais um Isekai pra lista. Mas vai de quanto a quanto, Madeiracas.
Resolvou a pergunta.
Vamos de 0 a 5 Madeiracas?
Eu dou 3 Madeiracas e meia.
3 Madeiracas e meia?
É, Madeiraca.
E com 15 a Raíza sabia que já não ia. Será que dá? 3 e meia?
Já faz estrago.
Não, o pior é que eu achei que esse era uma zoeira, esse negócio da madeiraca ser o tamanho do pinto do cara. E na hora, as meninas confirmaram. Era realmente isso. Tipo, nossa, que idiota, mas é isso mesmo. Que merda.
Então, Biel, você que está voltando, espero que pra ficar, né? Quero saber de você. O que, que você achou daqui do Saito e companhia? E quantas madeiracas você também dá pra esse anime?
Rapaz! Que volta, hein? Olha só. Uns entrando, outros saindo. Vamos ver como vai ficar, né? Mas que volta. Que anime, hein, cara? Olha só. Eu sei lá, mano. É muito doido. Muito confuso. É muitas histórias, muitos personagens, sabe? É aquele tipo de anime que você vem aqui pra conversar e vai falando, ah, aquele maluquinho que se veste tal, ah, aquela que tem cabelo de cor tal. Que é muita coisa, muita informação que acontece, tem esse lance de as histórias curtas, e eles fazem questão de trazer esses personagens novos e contar a história desses personagens novos ainda. E aí vem aquele episódio do ninja lá naquele labirinto, que aí surge eles lá, tipo Vingadores, né? Que aparecem lá do nada. É muito louco, muito louco. Mas como eu já disse aqui, o Morlock, eu acho que ele dá essa salvada. São dos 3 ali, né? Dos 4, no caso. Os 3 são mais interessantes. Isso aí tô pra mim. O cara que faz tudo, mas tipo assim, já que ele é o faz tudo, então só contrata ele pra quando eles precisarem dele, né? Não precisa deixar ele continuar na história. Só quando precisar dele, chama ele. Já que ele é o faz tudo, né? E é interessante, então quando eles precisarem, ó, quebrou aqui. Ah, vamos chamar ele aqui agora? Beleza, aí conserta. Dito, e aí depois, quando vai pra aventura, deixa ele de lado. Mas enfim, não é isso, né? Não sou eu que tô fazendo a história. A história foi assim. Mas dentro disso, eu acho que eles poderiam até aproveitar mais esse lance do faz tudo, né? De ter essa... Teve essas piadas e tal, de ele falar coisas que ele tinha lá no mundo dele e aproveitar dessas habilidades, fazendo aquele mundo que se tornava diferente e as palavras eram engraçadas pra eles, né? Mas eu achei tão, tão pouco para um cara que é protagonista, né? Tão pouco explorado isso. Enfim, teve o seu momento lá de drama, né? Lá com o ninja e toda a sua história de paixão, do beijo que deixou a mulher velha. Que beijo, hein? Olha aí, agora que vai se apaixonar, não pode beijar mais. E aí foi para esse caminho, do nada. E depois tem o final lá com uma sequência louca do Morlock. Enfim, tudo isso para dizer, né, de madeiraca, para mim, eu acho que vale dois, cara. Vale duas madeiracas, sabe? E nem precisa ser aquela parruda, ser aquela grandona do rei. Ser uma normal, uma modesta. E nem botar aquele negócio lá que a fada tomou banho, sabe? Não precisa. Pode deixar assim dois, assim, já, tamanho normal. Tá bom, madeiraca normal.
Entendi. Justo, justo, justo.
E você, Julião? Diga aí pra nós agora. O que achou? Tá querendo uma segunda temporada pra ver mais madeiracas?
Como eu falei, esse anime aqui, eu acho que talvez eu tivesse gostado dele se não tivesse nada de Sekai. Se ele só fosse uma paródia de RPG. Pra mim funciona muito mais o Sekai. Todos os elementos de Sekai apresentado, eu acho que poderiam ser retirados, que não faria muita falta. Talvez isso seja pela própria Saito, né? Que não é dos melhores dos protagonistas, né? Que já foram criados por aí, né? Mas mesmo assim, é um anime que tem trufas. E que mostra que a galera que estava por trás da criação desse anime sabia do que estava fazendo. Eles têm conhecimento para entregar boas histórias, né? Pelo menos do lance do drama e da ação, eles conseguiram entregar. Quando eles iam para a parte da comédia, nem tanto, né? Mas, no geral, a experiência é aquilo, né? Foi ok. Existe esse anime, né? Não estará na minha lista nem de piores, nem de melhores animes que eu já assisti por aí, né? E vai estar lá naquela meiuca de animes que, se alguém falar e... Rende meio, cara, não é? Não é estranho esse anime? Fala um pouquinho mais. Ah, que tem o velho, o malucão, a fada. Fala, ah, tá, já tá, assisti. Não, tá, beleza, legal. Ponto. É isso. Essa foi a minha definição da minha experiência. Esse anime existe, né? E aí a minha nota, cara. Acho que eu vou acompanhar o Gabriel. Vou dar duas madeiracas pra esse anime aqui.
Grande, robusta?
Média, média, média. Uma madeiraca média. Eu acho que ninguém mais, mas será que mais alguém ficou com aquela música na cabeça? É. Na hora de levar madeiraca, a novinha
voltou
pra mim. A gente se vê por aí.
Eu voltei para isso, pro Júlio Musical.
Não sei nem do que ele tá falando.